Bom Cartesiano.
A bola chocou-se com a barreira, subiu.
Vai bater, foi bloqueado.
Abram-se as cortinas, torcida brasileira. Vai começar mais um espetáculo de futebol cartesiano. E lá vem ele com ginga, com raça. Driblou o primeiro, chapelou o segundo. Que lindo, que lindo, que lindo. Lindolfo! E aí, Lindolfo, beleza?
Beleza. Bola na trave, não altera o placar. Bola na área, sem ninguém pra cabecear. Bola é na rede aí. Pra fazer o gol. Quem não sonhou em ser um jogador de futebol?
E ele passa pela intermediária. Deixa Deus na saudade. Que habilidade, senhoras e senhores. Ele é Wilson Malaquias. Fala, Will.
Opa, tudo bom?
Beleza?
Bom, eu sou o cara que tá sonhando em ser um jogador de futebol. Um dia eu vou aprender a jogar.
E pra matar no peito e mandar de primeira para as redes, eu mesmo, Chubsky. E eu acho que futebol não é esporte, hein? Não é mesmo?
Isso aí você vai ter que explicar melhor, hein?
Isso aí mais pra frente vocês vão entender, viu? Esse é o nosso primeiro podcast de futebol cartesiano. E o que seria isso, hein, Lindolfo? Você poderia explicar pro pessoal?
Eu diria que é uma tentativa de racionalizar o irracional.
Exatamente. De explicar, como diria o poeta, a mais importante das coisas sem importância, não é mesmo?
Também principalmente pra levar futebol onde ele não é muito querido, né? Pessoal que tem repugnância. Ou mesmo pessoal que não entende de futebol.
Como nós.
Como a gente, né?
Exatamente.
Eles vão se achar grandes entendedores de futebol de agora em diante.
Exatamente. E, enfim, nós que não jogamos nada, somos grandes caras de pau, vamos comentar aí sobre esse mundo tão fascinante do futebol. E semanalmente estaremos aí com vocês pra fazer isso acontecer. Primeiro tema é: o que é o futebol, afinal? Não podia ter coisa melhor pra começar do que isso, não é verdade? Mas antes de nós discorrermos sobre isso, vamos falar dos fatos. Legal, então vamos começar com os nossos fatos. Nós sempre teremos no início do nosso podcast os fatos interessantes que aconteceram nessa última semana.
E como toda boa pelada, nós precisamos desse aquecimento, né? Então antes de falar do tema principal, antes de descobrirmos o que é o futebol, vamos então comentar um pouco do futebol.
Exatamente, vamos pôr os músculos para aquecer com os fatos da semana. E o primeiro deles, o Pelé, foi contratado para ser comentarista do SBT na Copa de 2010.
O SBT vai passar a Copa?
Não.
Quem é o Pelé? Outra pergunta também.
O rei do futebol é aquele do ABC.
Ah, lembro. Eu tenho dúvida se o café Pelé é do Pelé?
É do Pelé, pior que é, cara.
Ah,
ele
pelo menos,
uma propaganda,
né?
Fez uma propaganda há tempos atrás, bem engraçadinha, que eu vi na faculdade. Ele dava em cima de uma menina no avião, assim, uma coisa classe A. Publicidade.
De primeira.
Bota 10 mesmo, sabe?
Seguindo a boa escola dos anúncios de cerveja, né?
Exatamente.
Geniais.
Era o que? Era nos 80 isso aí?
Puta, sei lá, cara. Acho que era pouco antes até, viu?
Nossa, então devia ser muito tosco.
Era no auge, então. Qual é o sentido de se ter Pelé como comentarista?
Cara, sendo que o SBT não vai transmitir a Copa do Mundo, hein?
E olha só, hein, que teve uma tentativa de acerto com a Bandeirantes antes, hein?
Ah, é mesmo?
Não rolou com a Bandeirantes e acabou sendo com o SBT. E ele vai, parece que vai comentar nos telejornais, da emissora, todos eles durante todo o Mundial. Se eles inventaram um programinha, né?
Não, tem que ser, porque no jogo não vai acontecer. Porque o Silvio Santos é quem não gasta dinheiro com futebol.
Vai colocar do YouTube, né? Colocar vídeo do YouTube dos jogos.
Pois é, isso que é engraçado, né, cara? Porque o Pelé tem uma certa fama aí de não dar muita bola dentro, assim, nos seus comentários, né? Principalmente nas suas previsões. Tá aí, né? Paradoxo da coisa. E com o Pelé.
Eu sou da seguinte opinião, acho que o Pelé, ele funcionou no futebol dentro do período da carreira dele como jogador. Fora disso, ele não funciona em mais nada no futebol. Não adianta. Eu acho que o Pelé, ele nasceu pra fazer duas coisas. Uma, jogar futebol na época que ele jogou. E depois virar garoto propaganda. Fora disso, não dá, o Pelé não pode ser comentarista, pelo menos não deveria ser comentarista, o Pelé não deveria ser treinador, ainda bem que não ou é.
E você sabe que o Chris Match é cantor, né?
Nossa, pelo amor de Deus.
É sério.
Aí é só pérola, né, velho?
Acho que é bacana essa coisa porque o Pelé só fala tranqueira só, mas ele sempre tá na mídia por conta disso, né? E Pelé falou que Dunga deveria chamar.
Ah, é.
Sei lá.
O Pelé é meio que o santo dos jogadores. Ele intercede a favor dos jogadores, assim. Não dá em nada.
É, isso é verdade, isso é verdade mesmo.
É, meio que o paizão, assim, às vezes também, né?
A jogador fica meio puto e tá?
Tal. Exato. Teve até aquela com o Ronaldo, né? Que ele respondeu meio atravessado, assim.
Mas é sempre por aí, né? Nada que leva a lugar nenhum.
E eu diria até mais. Com minha língua ferina, eu diria que Pelé é mais pai dos jogadores do que de seus filhos.
Caramba.
Ah, com certeza.
Polêmico, hein?
Tem um que era jogador, né?
É, você vê que mesmo que era jogador...
Acho que esse que acabou pior.
Né? Não vingou, não. Mas... Vamos ver, né? Uma emissora que não transmite a Copa com um comentarista que não é comentarista.
Ah, eu acho que é a mistura perfeita, cara. Acho que é por isso que vai dar certo. É.
Mas já veio, né, gente? Então.
Eu fico imaginando ele e o Silvio Santos comentando o jogo no domingo à noite.
É, pô, isso é legal. Podia colocar o Justo já que ele tá na emissora também.
Também, né?
Tá aí.
Imagina um futebol debate.
Pra fazer o meio-campo, né?
É. Aí uma parceria de sucesso, Edson Arantes Nascimento com Roberto Justus. Aí nessa eu apostaria nas fichas.
Ah, também, a parceria do milhão, cara. Então tá bom, né? Vamos para o próximo fato da semana?
Vamos lá.
Ronaldinho Gaúcho, bem curtinho, está presente no álbum oficial da Copa de 2010. E aí, o que vocês acham disso? Ele que não vem sendo chamado pelo Dunga há mais ou menos uns 2 anos.
E aparentemente nem vai ser chamado, né?
Exatamente.
Não, mas vamos conver, ó, sinceramente. Quem tem mais credibilidade? O Dunga ou a Panini?
A Panini, com certeza.
A Panini.
Então assim, olha.
A Panini que é distribuidora oficial do editor do álbum, exatamente.
Exatamente, então assim, poxa, a Panini tá aí já há bastante tempo já, a Panini vem com a seleção há muito mais tempo que o Dunga. Eu acho...
Deve ser, né?
Eu acho que o Dunga tem que se faltar pelo editor ali da Panini, pra tomar
É, e o álbum da Copa é sempre recheado, né? Enfim, pessoas que estão no álbum, mas não estão na Copa, ou... E muitas que estão na Copa e não estão no álbum, né?
Então, eu acho que a maioria, né? Tá na Copa e não tá no álbum. Ou vão estar, né, na verdade.
Com certeza.
Eu vou falar uma coisa pra vocês, olha. Se eu fosse jogador de futebol, fui lá convocado de última hora pra seleção, ganhei a taça. Beleza, ganhei a taça, ergui também lá do jeito, ó. Mas não tô no álbum da Copa, de que me valeu esse título?
É exatamente, né? Nada, né, cara?
O Dunga... Se não me engano, não tá no álbum da Copa de 98, se eles fizeram o capitão. Tudo bem que o Brasil não ganhou, mas se ganhasse a final da França, ia ser ele que ia levantar a taça sem estar a figurinha dele. Na página do Brasil, você vê que é absurdo.
Olha isso.
Uma coisa que não tem explicação mesmo.
Ele era importante na
Copa. Exatamente, ele era, tipo, certeza que ia estar na Copa e não tá não. Outros jogadores também aqui, possíveis ausências na Copa, o André Santos.
Eu levaria.
Corinthians, e agora está no Fenerbahçe.
Evoluiu.
Eu levaria também, ele é um lateral.
É, o problema é que ele tem jogado muito no meio-campo lá na Turquia, né?
Você vê a versatilidade do cara. Não, mas você vê a versatilidade dele, o cara é muito bom.
E até mesmo o Adriano também está no álbum, só que também parecia ser uma certeza na lista do Dunga, mas depois dos últimos episódios aí de falta em treino, etc., também ficou meio questionado.
Cara, eu não sei, viu? Eu acho que o Dunga é... Eu não sei se é a influência do filme, mas o Dunga é um avatar, cara. Não sei se da CBF, se é do Ricardo Teixeira.
Como assim, cara, um avatar?
Ah, cara, ele é tipo um robozinho, sabe? Sei lá, ele só tá lá representando, mas ele não convoca ninguém, não deixa de convocar ninguém. Ele só leva pancada laranjão, sabe? Amarelão, né, no caso do Brasil.
É, ele focou uma coisa, aquela coisa do não quero repetir 2006 e tal, que era tudo uma zona e o cacete. Parece que só isso importa pra ele, ele não quer saber de mais nada e tudo que ele faz é em função disso.
É, então tenho só as dúvidas se ele não quer fazer isso ou se ele não segue ordem só pra fazer isso. Não sei, cara. Acho que o Jorginho apita mais que ele dentro de campo.
Eu acho que entende mais de futebol até, né?
Sim, com certeza.
É, mas sendo ele ou não, ele assumiu essa posição aí. Eu acho isso uma coisa de extremo mau gosto, pro futebol mesmo, assim. Tem aquela coisa, o brasileiro precisa recuperar o amor que tinha com a seleção, assim, que foi perdido em 2006, que foi jogado na lama, que blá blá blá. Só que assim, eu acho que o futebol bonito, o futebol bem jogado, recupera muito mais a paixão do torcedor do que essa coisa moral, assim, sabe? De, não, você tem que ser bem comportado, você tem que ser de família.
Exatamente. Muitos carregadores de piano e pouco craque.
Exatamente, sabe? Luiz Fabiano, por melhor que seja, não é Romário.
É, bem mais ou menos, exatamente. Bom, então eu vou passar aqui a lista completa dos presentes no álbum, daí vocês me dizem se tem mais alguma coisa a ser ressaltada. Então vamos lá, goleiros, só tem o Júlio César da Inter, laterais, Maicon da Inter também, Daniel Alves do Barcelona e o André Santos do Fenerbahçe, zagueiros, Lúcio da Inter, o Juan da Roma, o Luizão do Benfica. Volantes, temos o Josué do Wolfsburg, o Gilberto Silva do Panathinaikos e o Felipe Melo, que está sendo reserva até na Juventus. Meio campo, o Elano no Galatasaray, o Kaká no Real Madrid e o contestado Ronaldinho Gaúcho no Milan. Os atacantes são o Robinho do Santos, Nilmar do Vila Real, Luiz Fabiano no Sevilla e o Adriano no Flamengo.
Tem algumas convocações dessas tidas como certas aí que eu concordo.
É principalmente a defesa, né? Isso que é engraçado.
É de confiança, gente... né?
É.
Não gosto muito da zaga, cara. Por mais que eu também ache incontestável, mas sei lá, o Lúcio me dá um desespero.
Ah, o Lúcio eu acho que eu gosto do Lúcio.
Ah, mas ele me dá um loucura quando ele sai pro ataque, terrível, cara.
É, ele gosta de dar um momento.
Fico imaginando que um dia ele vai sair, o Brasil vai tomar um gol e vai ser eliminado por causa disso.
Ah, não seria de se estranhar, né? Como é que se diz? Favas dadas?
Ah, favas contadas.
Favas contadas, enfim.
Exatamente.
Polêmico.
Perfeitamente. Então, só para fechar esse assunto, álbum de figurinhas, queria saber se vocês vão colecionar o maravilhoso álbum da Copa.
Bom, eu nunca colecionei e tô pensando em colecionar, sim. Fiquei mais interessado agora nos heróizinhos.
Eu já tentei colecionar e não vou colecionar dessa vez. Nem vou tentar dessa vez.
Foi trauma?
Ah, foi trauma. Eu descobri que álbum de figurinha é uma coisa para pessoas perseverantes e com objetivo firme. Eu não sou. Certo. Eu não sou perseverante.
Perfeitamente. Eu, como já coleciono algumas copas, vou continuar e gosto muito, por sinal. Próximo fato é que o Messi fez 8 gols nos últimos 3 jogos do Barcelona.
E o Obina?
O Obina fez gol pra caramba também, mas...
Então, o Obina é melhor que o Messi agora, era melhor que o Eto'o antes, agora já tá melhor que o Messi. Esse é um cara de exceção.
Injusto com o Obina, hein?
Injustíssimo.
A gente pode citar o Messi. Mas enfim, ele fez 8 gols em 3 jogos, 2 jogos do Campeonato Espanhol. Num jogo da Champions League, assim, é qualquer campeonato, vendo, não é verdade?
Então, esse jogo da Champions foi contra o...
Eu vou te falar que o Campeonato Paulista é melhor que a Champions League. Mais forte. Não, tô de sacanagem.
Não, é que o Barcelona pegou o Stuttgart, vai, que não é...
É, então.
Exatamente, não é um grande...
Isso que eu ia falar, mas ainda assim, né? Tem aquela coisa só de estar classificado para a Champions League. Porque, porque se a gente for pensar assim, não é grande coisa, então ferrou, não vai ter oposição pro Barcelona, né? Porque vai ter o quê? Vai ter Manchester, vai ter Milan. Real Madrid já nem conta, né?
Tá falando... o Chelsea, né? Tem jogado bem, mas também tá fora daqui.
Cara, eu acho que foi uma puta injustiça esse cruzamento aí que vai ser Barça e Arsenal, né? Próximo jogo do...
É, vai ser.
E na minha opinião, eram os dois times mais fortes. Eu colocaria eles na final, cara. Os caras cruzaram eles agora, hein? É na sorte, né? Mas é no azar, na verdade.
É no sorteio cego, né? Vai qualquer coisa. Voltando a falar do Messi, né? O cara tá rebentando aí nesses últimos jogos pelo Barça. E não só ele, como o Tevez também, o Agüero, Higuaín, pelo Real Madrid.
E o Ben também tá jogando bem pra cá.
Exatamente, tá todo mundo em ótima fase nos seus clubes. E aí, o que vocês acham? Você acha que a Argentina vem pra sacudir a Copa aí, ou você acha que o Maradona vai estragar tudo?
Mas será que isso se converte em bom futebol para a seleção, todos esses
pois
caras?
Pois é.
Não tem se convertido.
O Maradona não tem conseguido. Você acha que o Maradona vai estragar o caldo.
Olha, eu sei que se ele não estragar o caldo, a coisa vai ficar insuportável para tudo e qualquer brasileiro. Vai ser difícil de engolir um cara que já é um semideus na Argentina por ter ganho a Copa como jogador e, de repente, vir como técnico e conseguir ganhar também, ganhar uma Copa como técnico.
Ele vai virar Deus, viu? E o Messi vai virar o Maradona, daí.
Não, quanto ao Messi virar o Maradona, seria legal.
Eu acho que sim. E o Messi mesmo falou em entrevista que se ele ganhar a Copa, aí sim ele vai poder ser comparado com Pelé, Garrincha, Maradona, Prost, enfim.
É um pensamento bem acertado, né?
Uhum.
É, eu acho que é bom o jogador pensar assim, né? Querer ir mais longe, pô, o cara tá no topo já, ele tá jogando, tá colando a Champions League, joga pelo Barça.
É, porque o pessoal tá babando, né? O pessoal, volta e meia, já tá comparando ele.
Eu não lembro se chegava tanto assim, mas tinha meio com a coisa do Robinson no Pelé da vida.
Tinha, tinha. Milton Neves da vida, né? Falava muito.
É, falaram um pouco agora, mas acho que falaram menos, que já tinham dado uma cara, com o Neymar agora, né?
É, mas sei lá, parece que o Messi não é Robinho, não, viu? Cara, é demais.
Mas não é Robinho e não é Cristiano Ronaldo, porque Cristiano Ronaldo é o bambambam e tudo mais, mas ninguém bota uma fé que realmente Portugal possa ir longe.
É, exatamente.
É, mas se o Cristiano Ronaldo fosse argentino...
É, não tem força de camisa, né, Portugal.
Na verdade vai o Cristiano Ronaldo jogar, né, com a seleção.
Exatamente.
Então, eu encontrei aqui, tava vendo um vídeo aqui na internet aqui do Messi, uhum. E fui ler os comentários, né, que é o grande barato da coisa. Então vamos lá, tem que colher a opinião dos latinos, dos argentinos e dos irmãos. Irmãos, exatamente. Eu não vou nem dizer que meu espanhol é ruim, eu não tenho espanhol, mas eu vou tentar ler para vocês aqui. Comentário aqui do Blaster 451. Mierda! Mierda, Messi. Com o Barcelona, um craque. E em la selección, sos um pelotudo. Recorda la puta, pija que te comes en Bolívia. Então essa é a opinião dos argentinos quanto ao Messi.
Isso, né? Que é legal, cara, que são os argentinos, né, cara? A gente admira o cara, os argentinos estão...
Exatamente. Era exatamente com isso que eu ia fechar aqui. Todo mundo, os argentinos principalmente, estão cobrando ele demais, assim. Porque ele só joga no Barcelona e na seleção não tem o mesmo desempenho.
Ah, mas é que por ter ido tão novo pra lá também, sei lá, acho que a identificação do cara com a Argentina sofreu, assim, uma diminuição, né?
Não. Talvez também, mas eu sou a favor de que a bola não chega nele e ele não tem pra quem tocar a bola como é no Barça.
Também acho que boa parte da culpa é do Maradona mesmo.
Messi na Argentina, ele tem que ser até mais que Maradona, ele tem que ser Argentina, né? Mais ou menos Cristiano Ronaldo. Que na verdade exatamente. Não é, né? Ele joga na equipe lá também.
Fica uma pergunta pra vocês aí. Se Lionel Messi, que joga no maior, que vocês concordam comigo, maior clube do mundo, se ele jogasse em um clube menor, um clube de média expressão, não precisa nem ser um pequeno, mas um de média expressão, se fosse na Europa mesmo, ele jogaria mesmo futebol?
Eu acho que sim, mas ele não teria tanta repercussão assim no futebol dele. Ele ia jogar bem, mas não ia valer tanto quanto vale jogando bem no Barça. É porque também tem a coisa do cara que joga bem pra caramba num time mediano, como você falou, e vai pra um time grande e ele não consegue mais, né? O cara treme, né? Ele não consegue exibir aquele futebol. E acho que só pelo fato do cara conseguir fazer isso num time grande,
Exatamente. Eu concordo com isso. Acho que se o cara faz isso no Barcelona, faz em qualquer time, viu?
Qualquer time.
Ou até mais.
Aí essa coisa que vocês falaram do cara que vai pro time grande ser covarde, é basicamente o que acontece com todo jogador que vai pro Real Madrid, então.
É um problema estrutural já dos caras.
Muitos jogadores do Barça, eles não apareceram no futebol lá, mas foram bem moleques pra lá, né? E não foram com tanto nome assim, quanto os que chegam no Real Madrid, eles já são estrelas, já.
Exatamente, quando o Madrid contrata o cara que torna em outro time, pra já ser campeão no ano seguinte, nunca dá certo. Enfim, Messi e Argentina pra... Qual seria o próximo?
Vamos lá. Eike Batista cogita ou tem planos de criar fundos e investir no futebol.
O grande Eike, hein? Quem não se lembra da Luma de Oliveira no carnaval? Com a coleira com o nome dele escrito, hein?
Essa a coleira daquela também.
Com certeza.
Não é não? Então,
será que ele vai encoleirar algum time?
Ah, vai ter muito jogador com aquilo lá.
É. Sinceramente, eu acho que pra um jogador de futebol é até mais interessante ser encoleirado por um empresário, um cara como ele, do que empresários menores, esses caras que exploram o jogador e mandam e desmandam, que muitas vezes atrapalham até o trabalho das estruturas do time. Tudo bem que os times usam isso muito como desculpa também, né? Pra incapacidade. De repente, Eike, um grande nome, com grandes investidores por trás, né? Entraria sozinho nessa.
Talvez fique uma coisa mais profissional mesmo, né? Empresa, né?
Não digo que os moleques não vão ser explorados também, mas vão ser explorados de uma forma mais profissional agora.
Exatamente.
Não é nenhuma revolução futebol brasileira centrada.
Também acho esse tópico meio irrelevante.
É interessante pela quantidade de dinheiro que o cara ganha, né?
Eu tô brincando, mas... Enfim, vamos fechar o Wake então?
Tá fechado. Bom, agora tem que lembrar que tem um assunto aí da semana que o Lindolfo não quis abordar, não colocou aqui na pauta, né, do aquecimento, mas tem o ajuntamento aí, a parceria da Fundação Casa e o Corinthians, né?
Pois é, pois é, direto da FEBEM, direto pro Timão.
Se a ligação do Lindolfo não cair novamente, né, que costuma sempre cair quando a gente aborda esse assunto.
É, pois é.
Aí, ó, caiu. Cadê o Lindolfo?
Caraca, sério mesmo, ele tá...
Você tá de brincadeirinha, né? Lindolfo? Ô, Lindolfo.
Caramba.
Lindolfo?
Parece que o maluco caiu mesmo.
Oi.
Você caiu.
Voltei. Eu caí, mas eu retornei.
Cara, não sei quantas vezes a gente já tentou falar desse assunto, você sempre cai nele. Você tá de sacanagem com a gente. Não é possível.
Não, eu tô com medo do Wake, eu acho que...
Não, então, passar do Wake pra trás, o Will tem um adendo aí, com um pato de fora nessa semana.
Que é a parceria, né, da Fundação Casa com o Corinthians, né?
Exatamente.
Ah, um belo projeto social, mas não é o único projeto social.
Ô, caralho.
Lindolfo? Cara, isso não existe, velho. Não é possível.
É, fala Corinthians e... Legal, meus amigos, então finalmente...
Nosso tema principal.
Exatamente.
E eu diria mais.
Vai começar o quebra-canela!
Só não vai me dar o cu!
É isso aí, vai começar o quebra-canela. E o nosso assunto, o que é o futebol? O Will sabe por onde começar, manda ver.
Na verdade, eu não sei por onde começar não, mas eu queria colocar um dado aqui que eu achei interessante. A ONU, Organização das Nações Unidas, tem 192 estados soberanos membros. A FIFA tem 210 federações nacionais associadas.
Exatamente.
Isso é um fato interessante, porque serve pra embasar aquela teoria de que o futebol une mais do que, de repente, religião, estado.
Ah, não tenho dúvida.
Eu acho que, na verdade, são coisas mais difíceis, né, de se conciliar pensando em estado. Mas, mesmo assim, é um número expressivo.
E eu gostaria até de entrar em outro ponto, por exemplo, publicidade, vai, anúncio. Geralmente, quando você olha pro anúncio, você olha assim e descrente. Ah, tá bom, eu vou tomar essa cerveja e vou pegar a mulher e tal. Só que, às vezes... Um anúncio, outro, você olha e fala, poxa, tem um pouco de verdade nisso, faz sentido, né? Encontra um ponto aí tangente com a realidade. Que é o exemplo, geralmente, quando a marca faz aquela coisa do futebol, unindo as pessoas e tudo mais. Tem uma marca recente agora, eu realmente não lembro que marca foi, que faz esse anúncio, né? De um menino, acho que judeu com outro islâmico, que ele tava jogando a bola.
É de um banco, né?
É, acho que é de um banco.
Também não queremos fazer jabá, então não vamos...
Não, eu não lembro mesmo. Não é nem que... Eu não sei, não. Eu não lembro mesmo que banco é. E a bola bate e os meninos pegam na bola. Assim, então você vê que no momento que eles tocam na bola.
Os dois com a camisa da seleção.
E é tudo igual, né? É tudo a mesma coisa, assim. E outra, remete a coisa da criança, porque realmente a criança ela tá mais preocupada em jogar bola. De repente os pais das crianças se matariam ali, mas as crianças não. As crianças se unem pra jogar bola e é fantástico. E é uma coisa que realmente, né, todo mundo, a maioria das pessoas, se apaixonam por futebol muito cedo, né?
Mas, meus queridos, antes da gente entrar, digamos, nessa parte mais filosófica do futebol, eu queria falar um pouco da história, as origens deste jogo de bola.
Vamos lá, então, vamos
jogos,
lá.
Jogos similares que surgiram antes...
Que handball?
De termos as regras. Os jogos que antecederam. Tivemos o Cujo, que foi na Ásia, né? Mais especificamente na China. Ou Cuju.
Eu acho que é Cuju, cara. Geralmente a tônica... fica no final das palavras, nos seus livros. Cuju, ele surgiu no século 3 a.C. na China, né?
Exatamente.
Durante a...
Eu
CB, né?
cabeça dos povos derrotados?
É, teve essa história, eu já vi coisas parecidas com isso, né? De utilizarem crânios como bola.
Sim, e em certas épocas também acho que usavam, não sei se bexiga, intestino, eu não sei exatamente o que, mas de animais, né? Órgãos de animais como com a função de bola. Não sei com que eles preenchiam também, mas havia essa ideia. E jogava-se com os pés, né, também. Não dá pra saber ao certo como era esse jogo, mas era jogado com os pés e com alguma coisa esférica, o próximo.
Exatamente. É um princípio bem
tosco,
bem um visionário
que a gente tem de futebol.
Temos também o Kemari ou Kemari no Japão, no ano 600, que é aquele que, não sei se vocês já viram, é até um pouco mais conhecido, entre aspas, que é o pessoal vai chutando a bola e ela não pode cair no chão. Já viram isso? Ficar um japinha chutando a bola pro outro, assim, sem que a bola caia?
Não, eu nunca vi, mas de repente a embaixadinha surgiu daí, né?
Uhum.
É, algo a se pensar.
Eu diria que é antepassado da Milene Domingues, não do futebol, né? Que mais isso.
Esse é aquele que eles jogam no... É algum país oriental também, mas acho que era no Japão que eu vi. Não sei se é Tailândia, que tem tipo uma rede, parece meio com futevôlei, sabe? Mas é com uma bolinha pequena e...
Pois é, esse no caso não tem rede não, é só o pessoal faz uma rodinha e fica chutando pra cima a bola e não pode deixar ela cair.
Ah, entendi. Então da rede é outro... Tem outro
nome, outra coisa, exatamente.
Não, mas isso demonstra pelo menos domínio, assim, o mínimo de domínio de bola eles tinham, né? Pra não deixar a bola cair. Sim. E o que me faz pensar que eles desaprenderam muito, então, hein? O tempo passou.
Não, acho que é diferente.
Ah,
eu acho
cara, que tá futebol... sendo maldoso, não fala assim, cara.
Eu acho que se a gente for jogar por exemplo, lá o futebol da bolinha que tem a rede, a gente apanha pra caramba. Mas aí se eles vêm jogar futebol na rua com a gente, eles vão apanhar. Acho que é uma coisa meio cultural, né?
Acho que o Zico deu uma força pra eles. Eles já estão atingindo um nível mais... Que dá pra jogar uma Copa, digamos.
Se o eles têm passado tempo, eles vão causar problemas pros países que se julgam bons ou grandes de futebol, como a gente.
Mas parece que o Kemari é realmente só aquela coisa de apresentação mesmo, né? Não é bem esporte constituída, mas...
Uhum. Ah, sim, né? Não tem um objetivo, não tem um vencedor.
Olha, isso que é esporte.
Não tem aí, derrotado, né? O que é mais importante.
É meio que aquela coisa, por exemplo, da capoeira. Até hoje eu não entendi direito se capoeira é uma dança ou se é uma arte marcial, né?
Acho que é os dois, né?
Divergente.
Não sei nem porque a gente tá falando de capoeira.
Não, vamos em frente aí, né?
Vamos em frente. Teve um futebol da Idade Média, tinham várias regras dependendo do lugar em que era praticado e que eram jogados com uma violência excessiva, às vezes, assim, né?
Essa é de Idade Média.
Exatamente, e que às vezes até chegava em morte, imagina como devia ser o jogo. Que beleza.
Não é muito diferente dos de hoje, não.
Um pouquinho, vai, cara. É todo dia que morre os jogadores.
Morre de mentirinha os jogadores.
É. Pois é.
Quem perdia é ser queimado na fogueira, na Idade Média. Esse jogador habilidoso também é bruxaria, né, que ele tá fazendo.
Uhum. E por causa dessa violência, ele até foi proibido pelo rei Eduardo, do Reino Unido.
Eduardo II.
Exatamente. Ficou bastante tempo sem poder ser praticado.
Imagino que nesse período que o rei proibiu, que ele foi mais praticado.
Ah, claro, tudo que é proibido é mais gostoso, né? Vocês bem sabem disso.
Aí popularizou o futebol.
E depois, na Itália, teve o Calcio, na Fiorentino, ou seja, na cidade de Florença. Calcio, que é como é chamado futebol na Itália até hoje. Eles chamam de Calcio.
Ah, isso eu não sabia.
Não
sabia?
Não.
Parece que são os únicos nomes assim que não são uma consequência de futebol, que nem o nosso, que é futebol, e vários outros países que é só uma adequação da palavra futebol na sua língua, é Calcio na Itália e Soccer em países como Estados Unidos, Austrália, né? Então são os únicos dois nomes diferentes.
Distintos. Mas Calcio, será que uma referência aí, uma derivação de calçar?
Ou ainda, né? Do elemento, sei, né? Cara. Do elemento químico.
Eu não faço ideia, viu?
Do elemento químico? Será?
Não sei.
Bom, tô imaginando aqui que eles devam clamar pra eles, né? A invenção, né?
Muitos contestam aí.
Mas é meio difícil de dizer assim, ah, é deles, tá, beleza. Foi inventado lá pelo Giovanni Libardi, Conde de Florença. Só que era jogado por dois times até aí, tudo bem, de 27 jogadores.
Exatamente. E com um gol bem pequenininho, sem um goleiro.
De onde podia se usar mãos e pés.
Ah, todos os jogadores?
Todos. Pra levar a bola até o outro gol. E o jogo durava 50 90 minutos.
Então, de repente, você tá mais pro futebol americano.
É, tô vendo que não tem nada a ver com futebol, né? O Couchsurfing.
É, então você tá reclamando, né?
No final do século XIX, na Inglaterra, o cara resolveu, pô, vamos botar ordem nessa bagunça, né?
Vamos cada inventar uma coisa que já existe, né?
Exatamente. Meio que o futebol e o rugby eram uma coisa só, e houve essa separação definitiva, o que que era rugby e o que que era futebol. E assim foi criado as regras lá na Inglaterra, por isso que os ingleses se nomeiam como os criadores do futebol, porque foram eles que definiram as regras básicas do jogo, que eram muito jogadas nas universidades inglesas. Não pode mais pegar com a mão, quem joga rugby que pega com a mão, só o goleiro pode pegar com a mão. E todas as regras, ou quase todas, pelo menos as básicas que conhecemos hoje, com os jogadores, etc.
Não, mas aí os portugueses. É, os portugueses.
Portugueses? Aí, Cabral.
Eu demoro tanto pra falar e falo besteira. Não, mas aí mérito aos ingleses, né? Que transformaram, futebol, criaram, moldaram da forma como o conheceu. E se por acaso o rugby tivesse ficado na Inglaterra e o futebol tivesse ido para os Estados Unidos? Será que o Brasil seria o país do futebol?
Ah, mas o rugby ficou na Inglaterra.
Ficou, mas não se popularizou, né?
Acho que na verdade popular, não, né? É bem popular o rugby lá.
É bem popular.
Você tá confundindo com o futebol americano.
Futebol americano. O rugby só pode jogar bola pra trás, você não pode lançar a bola pra frente.
Ah, você corre e joga pra trás.
É, você joga pra alguém que tá atrás. Mas é bem popular na Europa, na Inglaterra, assim.
Eu admito que eu sou bem estúpido em rugby. E similares.
Não tanto quanto futebol, mas é o segundo, se não me engano, é o segundo esporte mais popular.
Ah, pensei que você ia falar que eu não sou tão estúpido quanto em futebol.
Não. É, esse é o passo.
É, legal. Isso foi então no finalzinho aí do século XIX, né?
É, exatamente.
Que datam alguns dos grandes clubes, né, que conhecemos até hoje, são dessa época, né?
Clubes tradicionais ingleses.
Clubes centenários e tudo mais. Por exemplo, ó, o Liverpool, eu verifiquei aqui que é do ano de 1892. Quer dizer, o que aí? Duas, três décadas depois dessa unificação, vamos dizer assim, dessa reformulação do futebol.
Realmente foi um pioneirismo.
Foram criadas as ligas, ou não, ainda não?
Sim, logo depois, você queria ver quem era melhor, né? Então, o campeonato foram se espalhando por aí. Acho que a Copa da Inglaterra é o campeonato que existe até hoje, mais antigo de todos.
Tem aquela coisa, né, de muito da Europa mesmo, né, o esporte se profissionaliza através da prática na universidade, né, tem toda essa cultura e tal, é interessante isso.
E toda essa passagem do amadorismo pro profissionalismo foi bem lenta em vários países, até mesmo aqui no Brasil.
Mas é o que diferencia é essa estruturação, né, saber que lá joga-se futebol desde muito cedo, meio que se profissionaliza mais cedo e também você tem muitas divisões, aqui três, né, três no máximo, e abaixo disso não se considera.
O futebol inglês, a segunda divisão tem muito mais público que a primeira divisão do futebol no Brasil.
É uma religião.
Talvez
mesmo.
Até a terceira, né?
Então vamos para 1904, meus amigos.
Vamos.
Criação da Amanda Chuva, toda poderosa, famosa Federação Internacional de Futebol Associado, a FIFA.
A FIFA. Nada a ver, mas eu tenho uma parente chamada FIFA.
Ah, você tá de brincadeira.
Chamada FIFA mesmo? O nome dela é FIFA.
Ela é uma taça, né?
Ela foi a conquista. É verdade, mulher de um primo meu, chama FIFA.
Caramba, cara. Tem certeza que é nome mesmo?
É nome, velho, é nome.
É, mas peraí, eles são casados?
São casados.
E no casamento ele ergueu-se?
Deu. Ergueu a FIFA ou não?
Ah, serpentina e fogos de fundo, né?
Vamos falar, 1904. França, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Suécia e Suíça, numa reunião em Paris, fundaram essa organização que, de lá pra cá, tomou conta do futebol profissional do mundo.
Pois é, né? Isso não é necessariamente positivo, né? Mas alguém precisava botar ordem no barraco, né?
E a Inglaterra, né, que foi a que inventou as regras, muito tempo ficou de fora, se achando superior a esses outros.
Dona da bola, né? Mas é engraçado porque você vê desses clubes, dessas seleções criadoras, mas você vê aí realmente seleções que têm nome no futebol, né? São seleções que participaram de muitas
coisas. Exatamente.
Ah, tá.
Na Europa, né?
É, na Europa, porque assim, justifica o fato de você falar assim, ah, poxa, a Dinamarca é um grande nome, mas não tem título. Tudo bem, não tem título, mas já participou de muita Copa e tá aí já há muito tempo.
Sempre presente, você quer dizer, né?
Uhum. Sempre presente. Acho que a tradição se vale muito disso também, né? Não necessariamente títulos, mas também permanência, né?
É verdade.
Então você pega aí França, Dinamarca, Holanda, Espanha, Suécia. Suíça também. Suécia e Suíça, atualmente nem tanto, mas enfim. Acho que desses nomes, pra mim, o único mais fraco mesmo é só a Bélgica. Mas que também.
A Bélgica que já teve bons momentos.
Seleções, né?
Anos 80 e começo de 90, assim. Chegou a ser cabeça de chave na Copa de 90, se não me engano.
Aquela coisa do brilho fugaz, né?
É, sempre um pouco na sombra da Holanda, a Bélgica. País vizinho e tal. Sempre quero ser Holanda, mas nunca.
Será que é essa
coisa? E olha que a Holanda nunca ganhou uma Copa, hein? E eles querem ser Holanda.
Isso é uma derrota mesmo.
É verdade, não se espera em alguém que nunca ganhou, né? Nossa.
Exatamente.
Diria mais, Bélgica está para Holanda, assim como a Argentina está para o Brasil.
Nossa.
É isso aí, caramba.
Eles ficariam ofendidos agora, viu, Vendor?
Você falou agora, posso encerrar.
Acabou o programa.
Não tenho mais nada a acrescentar.
Mas vamos lá então. Uma coisa que eu tô em dúvida aqui, a primeira Copa foi realizada em qual ano?
Em 1930, no Uruguai.
Porra, demorou, hein? Demorou, então. Demorou. Mas por quê? Existe um motivo pra isso?
Acho que a dificuldade era realizar, não? Em competição de esporte.
Eu acho que sim.
Tinha a questão da logística, né? Também, navios.
Era só o deslocamento por navios. Não havia interesse também.
Porque
exclusivo de futebol, porque já existiam as Olimpíadas, né?
Ainda foi porque só foi em 30 que todo mundo ficou sabendo que tinha visto.
Né? Cheiro viajante.
Exatamente. Chegou com a carta amarela.
Mas era o grande sonho do Júlio Skinner, né? Um dos fundadores da FIFA, era ter um campeonato mundial, né? Poder fazer esse campeonato em que os países se confrontavam para ver quem era o campeão. E em 1930, finalmente, ele conseguiu isso no Uruguai. Os países fundadores, quase nenhum participou, né? Porque Copa na América do Sul. Eu que não vou, então foram só 4 países europeus participando da primeira Copa.
Tudo bem, existia dificuldade, é compreensível, mas existia uma frescureada muito grande.
Né? Exatamente, significa que o pessoal desdenhava da Copa naquela época.
E também tem uma outra questão, não sei se isso influenciou, mas foi em 30, né? Foi depois da quebra da Bolsa de Nova York, todo mundo tava puxando cabelo nessa época.
E antes, né, também, que pode ter demorado também um pouco a organização de tudo isso, se é que já havia ideia muito antes, também a Primeira Guerra Mundial, né?
Também, né, que a Europa tava quebrada, sim, nessa época, ainda tava ainda quebrada.
As guerras vêm sempre do futebol, né? Um pouco mais pra frente, o que aconteceu então aí? Teve que uma Copa ou duas antes da segunda?
Tivemos 3 Copas, 30, 34, 38, daí tem início oficialmente a Segunda Guerra Mundial e não temos 2 Copas, né? Só voltaríamos a ter Copa em 1950.
É, que Brasil. Não precisava ter também, né?
Exatamente.
A de 50 foi a do Brasil, né?
50 foi a do Brasil.
Certo. Qual foi a última antes da guerra?
A última antes da guerra foi a de 38 na França.
França e Brasil separados pela guerra. Então.
Só uma curiosidade dessa Copa de 38. É que a Alemanha, ela anexou a Áustria em 38. Então a Áustria ia participar da Copa, eram 16 seleções, só que acabou ficando 15 seleções, porque os jogadores austríacos incorporaram a seleção da Alemanha.
Nossa.
A Alemanha já tinha pego o território da Áustria, então virou a Áustria, se tornou a Alemanha. Então 15 seleções apenas participaram em vez de 16.
É uma coisa interessante, né? Porque assim, na história das Copas você percebe que houve muito o caso de países se dividirem, né?
Dividirem, né? Não o contrário, né?
Agora, serem anexados é uma exceção realmente, né?
É porque Hitler já estava no comando, né? E ele era austríaco.
Não deve ter sido
difícil. Talvez
pesar tão grande, né, pros austríacos.
E jogaram com a suástica no peito e tudo. Né?
Nossa. Olha só.
O escudo da Federação Alemã tinha a suástica em 38.
Que loucura.
Enfim, daí as copas foram se seguindo. A galera foi gostando. Ninguém mais passou a falar no voo. Né?
Fazendo uma adenda, inclusive, aqui, que depois a gente vai tratar um pouco mais das copas.
Sim, detalhadamente, exatamente.
Exatamente.
Agora, o futebol. Futebol no Brasil. Origem do futebol no Brasil.
Tem a história do famoso do Charles Miller, né? Que também é muito contestado. E ele veio com uniforme, com bola, falou, bora jogar isso aí.
Mas Miller sendo um inglês?
Um inglês, exatamente. Chegou aqui no começo do século, e queria praticar o futebol. Mas a bem verdade é que muitos imigrantes europeus que já tinham vindo para o Brasil já jogavam em fazendas, enfim, né? Mas ele também foi quem começou a organizar, aqui em São Paulo, inclusive.
E aí foram se criando os clubes, só para dar uma pincelada aí, alguns dos mais antigos, alguns já nem existem mais, né? Mais
São aqui Paulo São... Atlético, né?
São Paulo Atlético, é. Veja só, começou bem o futebol aqui.
Que era, inclusive, o time do Charles Miller, né? Que foi o primeiro campeão paulista.
Ah, mas ele jogava no time ou ele era...
Ele jogava. Ele jogava.
Olha só, veja só.
Ele estava no primeiro time campeão paulista.
Ele devia ser o dono da bola também, né?
Agora a pergunta aqui é importantíssima, tinha algum outro time?
Acho que tinha outros times aí.
Enfim. O Germânia já existia nessa época?
Acho que sim, que hoje é o Pinheiros, né? O Paulistano também, que na época jogava futebol. E existe até hoje, só que não tem mais futebol profissional, né? Tem basquete, tem vôlei.
Mais antigo ainda em atividade é o Sport Clube Rio-Grandense, né? Se não tem enganado.
Exatamente. Pra não cometer uma injustiça, falar que tudo começou aqui em São Paulo, é o Sport Clube Rio Grande, da cidade de Rio Grande, e o Rio Grande do Sul. Foi o primeiro time de futebol do Brasil.
Esse time ainda tá em atividade, parece que tá na segunda divisão, né? Futebol gaúcho.
Acho que sim.
Nossa.
Sim, primeiro time de futebol do Brasil.
E 19 de julho de 1900, a data que eu tenho. Não sei se tá correto.
É isso aí.
Um exemplo aí de, digamos que, resistência ao tempo, talvez.
Ah, com certeza.
É, estatante de futebol brasileiro é assim, né?
E uma história gloriosa, o que é mais impressionante. Afinal, quem não conhece?
Pois é, né?
Não, mas assim, de estar na segunda divisão, eu acho que é resistência. Não, porque, por exemplo, existem alguns clubes que foram grandes, né, no começo do século XX. Na Inglaterra, por exemplo, os que existem ainda estão na décima divisão do campeonato inglês.
É, exato.
Não é o caso do Liverpool, né? Você citou aí.
É que também os que se mantêm também, né? Cresce e vira aquela coisa. Mas no Brasil, você não pode esperar que um time de 1900 e pouquinho.
É, o
Brasil é um mérito.
Não se profissionalizou, né?
É, sabe? São poucos que você pode falar assim, poxa, sei lá, Flamengo. Que se tornou grande mesmo, né? Flamengo, Grêmio. Exato. E os que vieram depois de 1910.
Uhum, exatamente. E na verdade o Flamengo é um clube de regatas, né? Também tinha futebol.
Sim, isso é importante mesmo. Aqui no Brasil, muitos clubes estão ligados a outros esportes, principalmente a regatas, né?
Uhum, os cariocas.
Os cariocas, o Vasco, entre eles, né?
O nome desses também, né? Não podia ser diferente.
E aí ficam essas denominações, esporte clube, sociedade esportiva, nem todos são futebol clube, né?
Inclusive no caso de São Paulo, o Atlético Clube, ele ainda tá em atividades, não no futebol mais, né? Tem mais um time profissional de futebol, parece que agora ele tá no rugby, né?
Não, que eu saiba, o São Paulo Atlético nunca chegou a ser...
São Paulo Futebol Clube.
Não,
tem nada a ver com São Paulo.
Nada a ver.
Ah,
só o nome glorioso, só.
Nunca fui profissional, desde a era profissional eles resolveram não querer ser profissionais e pronto. Tem que ser um clube amador, entendeu? Não tem nada a ver com o atual São Paulo Futebol Clube. O que tem a ver com o São Paulo Futebol Clube é o São Paulo da Floresta, que chamava São Paulo Futebol Clube e que faliu, e daí que torcedores inconformados fundaram o São Paulo aqui na capital. Esse sim tem a ver, mas o São Paulo Atlético não.
Entendi. Vamos lá então, a definição mais técnica então, vai. Dois times, né? Um campo dividido em dois. Dois sendo 10 jogadores de linha, um goleiro, só o goleiro pode pegar a bola com a mão. Dividido aí em defesa, meio de campo e ataque, basicamente. Dois tempos de 45 minutos. Havendo geralmente 3 substituições para cada time.
Nas regras oficiais, né? De agora.
Regras oficiais.
Sendo que a advertência ocorre através do cartão amarelo e do cartão vermelho. O cartão amarelo deixa o jogador em estado de alerta, digamos assim, 2 amarelos provocam 1 vermelho.
É, inspirado.
Tem um cartão verde.
Semáforo de trânsito, né?
É. O campo é verde, já, né, já te estimula a jogar. Fez besteira, fica amarelo. Fez mais ainda, vermelho. Ou então, se fez uma muito grande, já sai logo.
Lembrando que essa regra dos cartões e das substituições só começaram em 1970. Antes não tinha.
Não tinha nem cartão.
Não. Você vê como são recentes, né?
Devia ser uma beleza isso.
Tinha expulsão, só que era não falava.
Não, por favor, sai aí. O cara fala, não vou sair, não.
É, igual se expulsa o técnico hoje em dia, né? Que não mostra cartão. Naquele tempo só expulsava verbalmente.
Só o dedinho.
Mas não existia um cartão, nem substituição, antes de 1970. Tá aí. Pelo menos racionalmente, eu acho que já conseguimos passar o que é o futebol, né?
Não podemos esquecer dos esportes similares, né? Futsal, né?
Aí parei, viu, cara? Futsal, futebol de areia. Então, futebol feminino, pra mim é tudo.
Futebol feminino é arte.
Certo, futebol. Pra mim é tudo esporte.
Futebol de rua.
Pra mim, futsal, futebol de areia, futebol, é tudo esporte. Sei lá. Nada fica perto do futebol. Exatamente.
Ô, Binho.
Só pode completar, mas já fico aliviado já de falar isso.
Pois é,
pode continuar.
O futsal possibilita aquele cara que não joga futebol profissionalmente, que não tem fôlego pra correr, que não estou falando dos profissionais do futsal, vejam bem. Mas, assim, aquele cara que gosta de futebol, que não tem como praticar profissionalmente, que é barrigudo, que é pançudo, ele jogar pouco, correr pouco, ele não vai se sujar, então ele joga futsal.
Não, cara, mas ele tá falando cara, acho que o cara da diversão. Falando de outro jeito. Eu tô falando no contexto de apreciador.
Profissionalismo.
Exato. Do porque profissional. A gente pode estar tratando não, a gente jogando futebol dentro do campo.
Exatamente. Futebol, você jogando no campo, no salão, pra você dá na mesma. Eu tô falando como espetáculo, como evento. É isso que eu quero dizer.
Tirando o futebol de rua, né? Que é muito mais emocionante que o futebol de campo.
É, mas esse a ESPN ainda não comprou.
Eu falei tudo isso só pra...
só pra minimizar essas coisas.
É, entendeu? Só pra...
solidarizar.
Agora eu queria fazer uma pergunta pra vocês, Wilson. O que é o futebol pra você?
Futebol, o esporte faz parte, sei lá, da infância, com as Copas do Mundo. Não dá pra entender muito bem, né? Você submerso nele, mas você não sabe por quê, né?
Pra você, então, talvez quem está de fora consiga ter uma definição melhor de futebol do que você como um apaixonado?
É difícil de definir e formalizar.
Gabriel, pra você, o que é o futebol?
Cara, pra mim o futebol é uma coisa que tá no nível superior de um outro esporte, assim. Até por isso que eu coloquei aquela minha frase no começo. Futebol, você pode viver qualquer emoção que você vive fora do campo, você pode viver dentro ou assistindo a um jogo, assim. É, permite que o mais fraco vença o mais forte várias vezes. E é injusto, assim como a vida, né? Então, acho que o futebol, enfim, é difícil definir, como eu disse, mas o futebol é do caralho, cara.
É uma boa definição, não é um
melhor. Legal. Acho que pra mim futebol é o mais poderoso agregador que existe, assim. Eu acho que da mesma forma que muitas vezes acabou ocorrendo problemas de violência e conflitos e tudo mais, mas eu acho que o futebol tem uma força ainda maior de unir do que de separar. Eu acho que as pessoas deveriam trabalhar muito mais esse poder de união, essa coisa da força, essa coisa de você ir no estádio e abraçar a pessoa que você não conhece, ou às vezes na rua no dia que o seu time é campeão, uma pessoa passa gritando e você grita junto com ela. O futebol tem esse poder e eu acho que isso deveria ser sempre mais levado em conta do que os contras.
Isso é interessante, né? Isso é uma questão realmente interessante. Realmente você sempre, sei lá, abraça o desconhecido no estádio. A comoção é uma coisa rara de vir em outro lugar.
Não
comparar com uma igreja, estádio.
É por aí, só que com códigos, com signos diferentes, com um tipo de paixão.
Ah, sim, claro, com um arranjo completamente próprio, né? Completamente específico do futebol.
Exatamente. E há, assim, né, no imaginário do brasileiro, a coisa do clube muitas vezes como uma forma, né, de religião, muitas vezes se mistura. Eu lembro do que aconteceu, foi nessa década, com o Atlético Mineiro, né? Que a santa padroeira do clube, ela tem um manto azul. Naturalmente, os torcedores reclamaram e tal, e pintaram o manto da santa, pintaram de preto. Só que a Igreja Católica interferiu, né? Falou assim, opa, peraí, não pode, né? Santa é canonizado e tal. Apesar até que há um certo padrão nisso, né? Aí o clube teve que mudar a santa lá da entrada da sede, mudaram de novo pra azul. E foi quando o Atlético caiu. Aí eu não sei o que fizeram lá, que acabaram deixando preto de novo.
É pra você ver, né? E no Grêmio, Papai Noel é azul também. Você sabe. É verdade, no Natal vai Papai Noel azul, vermelho de jeito nenhum.
Não, porque assim, na verdade mesmo, tem um casamento aí na sua família e você tem que ir, mas você não quer. E só que você precisa daquele estímulo pra ficar em casa. O que que te dá esse estímulo? Futebol profissional. Você não vai ficar em casa pra ver outro esporte, né?
Afinal de Copa do Mundo não dá pra competir importância, só se for uma coisa muito grave, né?
Quem é maluco de querer casar no dia de final de Copa do Mundo?
Ainda mais que é um domingo, né? Eles já separaram por um dia pra você não ter desculpa, né?
Exatamente. Não, eu juro que eu conheci um amigo, na verdade. A mãe desse meu amigo, ela foi no supermercado no dia da final Brasil e França de 98. Com a desculpa que, vai estar vazio, então vai estar ótimo para eu fazer minhas compras. Então eu vou ao supermercado comprar alface e cebola em vez de assistir Brasil e França no estádio Saint-Denis em 1998.
Hoje em
fiquei
dia...
Louco eu... pra tudo, né, velho?
Eu seria uma pessoa menos decepcionada da minha vida se eu não tivesse visto essa final de Copa do Mundo.
Não, é verdade. Foi um trauma, viu?
Uma outra coisa também é que a Copa do Mundo também provoca trabalho escravo, né? Eu tava lembrando do livro, nossa, em comum, que ele teve que pintar os...
A rua toda.
E naquela época ele tentava detestar o futebol. Hoje em dia ele já se rendeu, mas naquela época ele tentava detestar o futebol. Não sabia o nome de nenhum jogador do Brasil, de técnico, mas ele foi obrigado lá pela família a pintar a rua inteira.
E o pai dele falou assim: vem aqui.
Mas com certeza era isso. Era o ele não apreciar o futebol que puniu ele, fazendo que ele pintasse o negócio até ele gostar.
E o contrário, ele ia pintar do mesmo jeito, só que ia ser um prazer, né?
Mas todo mundo da rua gostava, todo mundo queria ir fazer festinha, só que ninguém foi pintar. Chamaram ele pra pintar por todo mundo. E o pai dele falou assim:
vem aqui!
Mas por que, pai? Por que? Por que?
Você vai pintar a rua? Você é brasileiro, não é?
E agora é hora do nosso chutômetro, que nada mais é do que o seguinte: a gente vai falar da rodada do fim de semana, vamos dar nossos palpites, e daí no começo do próximo podcast a gente vê quem vai se dar bem e quem vai se dar mal. Podemos começar, meus queridos?
Isso, eu vou humilhar vocês aqui no meu palpite, vamos lá.
Então vamos nessa. Campeonato Carioca, Friburguense e Flamengo. Will.
Que jogaço. Flamengo.
Lidou.
Pera, eu vou só um momento aqui, só Friburguense e Flamengo. Isso. Vai dar Flamengo.
Vou de Flamengo. Sim. Também. Próximo, Botafogo e Bangu. Viu?
Botafogo. Até porque o grupo do Botafogo aqui, ele tá mais difícil que o grupo do Flamengo, né?
Lindo.
Botafogo também.
Eu vou de empate em Botafogo e Bangu. Fluminense e Macaé. Viu?
Fluminense.
Lindo.
Macaé.
Só pra fazer o
preço. Vamos ver. Eu vou de Fluminense. Duque de Caxias e Vasco da Gama.
Vasco tá degringolando, né? Duque de Caxias. Acho que o Duque de Caxias vai arrancar 3 pontinhos do Vasco.
Lindou?
Empate. Vai dar empate.
Eu vou de empate também. E vamos agora para o Campeonato Paulista. Palmeiras e Oeste no Palestra Itália. Will?
Acredito que o Palmeiras ganha do Oeste.
Lindou?
Olha, se não ganhar do Oeste, Palmeiras. Palmeiras.
Se não ganhar do Oeste, Palmeiras.
Então, somos nós três no Palmeiras. Próximo, São Paulo e Botafogo de Ribeirão Preto.
Vai ser no Morumbi esse jogo?
No Morumbi.
São Paulo.
Lindou.
Botafogo.
E eu vou de empate. Ituano e Corinthians. Viu?
Ituano, sem dúvida. Com certeza. Maior torcida do jogo. Ituano, com certeza.
O maluco. Vai dar Corinthians.
Né? Eu vou de empate de novo.
Empate de 2-0 pro Ituano?
São Caetano e Santos.
Olha, esse é um jogo mais difícil. O Santos já tá classificado, talvez já esteja lá com a primeira posição garantida. Não, provavelmente não, né? Que o Santo André tá na cola. Eu acredito que o Santos ganhe. O Santos ganhe, sim. Não sei se com aquele espetáculo todo, mas acho que o Santos ganha.
Lindo.
Eu acho que vai ser um empate com muitos gols.
Eu vou de Santos também. Campeonato Gaúcho. Juventude e Grêmio.
Grêmio.
Lindo.
Juventude.
Eu vou de Grêmio. E finalmente, Internacional e Universidade.
E Universidade?
Uhum.
É um time universitário de lá do Rio Grande do Sul?
Deve ser, né?
É bom, se bem que o Internacional provavelmente vai vir com aquele time J dele, né? Mas.
Uhum.
Internacional, ainda assim, acredito que internacional.
Lindolfo.
Ah, não, eu queria só dizer que eu nunca tinha parado pra reparar no Campeonato Gaúcho, mas temos
como
aí
nenhum
o...
nenhum de nós, acredito, né?
De nós. Temos aí o Ipiranga, Porto Alegre, não sabia disso.
Ipiranga, isso, Porto Alegre, né?
Tem o Esportivo, é. E tem o já conhecido Avenida.
Que só, todo mundo passa por cima, né? Todo mundo passa por cima desse time.
Engraçado.
Deve até ficar sem graça pro narrador, né? Se tiver com uma falha defensiva lá, Avenida, né? Falar que tá com a Avenida tá aberta, né?
E outro jogando na Esportiva. Então, não, vai daí.
E eu vou de empate Internacional Universidade. Fechou, então. Vamos ver quem vai se dar bem e quem vai se dar mal no próximo podcast.
Valeu, vale pontuação? Vai ter um ranking aí?
Vai, lógico. Depois a gente vai organizar aqui direitinho. E eu convido também a quem estiver ouvindo, quiser passar os palpites também pra gente, quiser xingar a gente, falar o que vocês quiserem. Fiquem à vontade.
Tem o nosso e-mail também. Se quiser mandar e-mail, por que não, né? futebolcartesiano@gmail.com.
Teremos o prazer de lê-lo. Então, valeu, Will. Valeu, Lindolfo.
Valeu.
Obrigadão.
Até a próxima.
Até mais, pessoal. Até o próximo programa.
Falou, Will.